Muito boa tarde a todos.
Dou as boas-vindas à Comissão Representativa das Empresas Fabricantes de Software de Gestão, que se consideram lesadas pela Ordem dos Contabilistas Certificados, nas pessoas do Sr. Feliz Grangeiro, do Sr. Filipe Grangeiro, do Sr. António Monteiro, o Sr. Rui Passinhas e o Sr. Paulo Clemente. É que está escrito manualmente, tive algumas dificuldades. Sejam bem-vindos. Este é o grupo de trabalho das audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social, ao qual se junta também a Comissão de Economia. É só Economia?
Só Economia e Inovação.
E obras públicas. Está comigo o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado Virgílio Macedo. Estão outras senhoras e senhores deputados que depois passarei a apresentar consoante for dando a palavra. Vamos organizar os nossos trabalhos da seguinte forma. Darei 15 minutos para entre os senhores decidirem quem fala ou como falam, quem fala, no sentido de poderem expor os assuntos, as pretensões que os trazem até este grupo de trabalho das audiências. Passarei depois a palavra às senhoras e aos senhores deputados que desejarem intervir em representação das duas comissões que se encontram aqui presentes. Pela minha parte, reitero as boas-vindas, é um gosto recebê-los na Casa da Democracia e passo de imediato a palavra ao senhor, faz favor. Quero ter a gentileza, então, senhor Feliz Grangeiro, de carregar no botão. Faz favor.
Ok, nós temos um documento que queremos entregar, que é sobre a base sobre o que nós vamos apresentar. E relativamente à nossa pretensão, nós neste momento estamos a ter alguns problemas sérios, exatamente com a atividade da Ordem dos Contabilistas Certificados, exatamente porque, para além da atividade anterior a esta, que já não é a principal, sobretudo a partir de 2013, a Ordem dos Contabilistas Certificados passou a disponibilizar aos seus associados, e não só, um software designado TOC Online e agora o IFE. Estas aplicações são comercializadas pela Ordem em concorrência com as 31 empresas que nós representamos, sendo que, obviamente, as armas com que as empresas têm na concorrência não são exatamente as mesmas. A OCC, desde 2012, tem contratado uma empresa que eles escolheram para fazer este tipo de software, tem utilizado a sua atividade normal de divulgação e formação de técnicos de contas para fazer a apresentação de software, que, aliás, existem várias sessões em que a maioria da atividade é a apresentação e formação deste software e não sobre a atividade dos técnicos de contas. Tem acesso à base de dados de todos os técnicos de contas que nenhum de nós, obviamente, tem, para poder fazer comunicação, o que coloca um problema bastante grande. Tudo o que nós gastamos em custo da venda, para que o software chegue até ao cliente final, o caso da OCC é, obviamente, bastante reduzido. Por outro lado, a OCC, segundo a nossa visão da Lei 2 de 2013, as ordens profissionais não deveriam, segundo o espírito da lei, não terem atividades comerciais. Para nós, e apesar de todo o ruído que o Sr. Bastonário tem produzido e algum tipo de ameaças que tem feito ao setor, em que caso a nossa proteção avance, ele simplesmente aumenta as cotas e oferece software, portanto, para que seja serviço puro aos associados. No entanto, até agora o que tem acontecido é que o Sr. Bastonário está a utilizar os técnicos de contas como vendedores aos seus clientes finais, portanto, ou seja, não é um serviço prestado aos técnicos de contas, mas aos clientes dos técnicos de contas, sobretudo do software de faturação online. Claro que A pretensão não serve só para o software online, onde existe uma série de softwares gratuitos, que algumas empresas disponibilizam só para fazer alguns tipos de faturas básicas, etc., de acordo com as exigências legais, mas é claro que a atividade já se estende a todo o tipo de software, quer para a área da contabilidade, quer para a área do processamento de salários, como por todas as obrigações legais. Estas empresas representam cerca de 80% do software nacional. Existe alguma nebulosidade relativamente à empresa que produz aquele software com o qual, obviamente, nós não vamos perder tempo porque isso carece algum tipo de investigação para a qual nós, obviamente, não estamos vocacionados, nem temos, obviamente, qualquer tipo de competência para tal. Mas, excepto essa empresa, todos os outros concorrentes, digamos assim, estão mobilizados contra este tipo de atividade contra a qual nós, obviamente, não podemos concorrer. Não podemos, por exatamente, não podermos dispor das mesmas armas. Relativamente à atuação da OTOC, da OCC neste caso, depois da nossa pretensão, fez algum tipo de alterações de comunicação ao público, nomeadamente varreu com a palavra de venda no seu site, porque obviamente está provavelmente e juridicamente bem assessorado, mas obviamente continua a fazer divulgação do software por todo o país. E uma das coisas que para nós é mais chocante é que, para além de tudo isto, a Ordem tem um mandato público para fazer determinada função relativamente a uma associação profissional, paga por todos os contribuintes, e que está a utilizar esse dinheiro e essa incumbência para a qual foi mandatada, em abuso, obviamente, das atividades. Rui, quer dizer, acrescentar alguma coisa?
Sim. Boa tarde. Rui Passinhas. Boa tarde a todos. Uma das coisas que nós queríamos também salvaguardar é que nós todos, portanto, sendo nós um conjunto de empresas, como o engenheiro Feliz Gangeiro referiu e muito bem, que detém cerca de 80% da cota de mercado do software, nós somos todos concorrentes entre nós. E uma das coisas que nós queremos deixar claras para todos é que nós somos completamente a favor da concorrência, mas queremos uma concorrência saudável. E, portanto, conforme referimos, consideramos que, de facto, esta concorrência não é saudável, mas isso também, a seu tempo, será dirimido. Uma das coisas que está em causa com este software desenvolvido pela Ordem dos Contabilistas Certificados, que naturalmente, sendo uma associação pública profissional, não pode, de facto, pelos seus estatutos, ter qualquer tipo de atividade comercial. O que está aqui em causa será, a curto, médio prazo, digamos que a supressão de vários postos de trabalho que estão direta e indiretamente ligadas a todas as nossas empresas, como eu referi, representam cerca de 80% de todo o mercado. Ora, como os seus deputados também sabem, é atualmente com os softwares, naturalmente através da AT, que todas as empresas, neste caso empresas ou cidadãos individuais, prestam todas as suas contas e entregam todas as suas declarações de origem contributiva. E, portanto, o que acontece neste momento é que este software desenvolvido pela Ordem dos Contribuintes Certificados vai fazer com que, a curto e médio prazo, haja, de facto, supressão de postos de trabalho e perda de postos de trabalho, direta e indiretamente. Ou seja, nós não representamos só as nossas empresas, representamos também empresas, nossas parceiras, que naturalmente estão completamente dispersas pelo país. Estamos a falar, e não só nas zonas de Grande Lisboa e Porto, estamos a falar também em muitas zonas do interior, e estamos a falar de muitos postos de trabalho que podem estar aqui em causa por uma atividade que nós consideramos que não é, de facto, das competências de uma ordem pública profissional. De referir também que este tipo de atitude, digamos assim, relativamente à ordem dos contabilistas certificados não se passa só ou não é apenas veiculada através da venda deste software. Esta situação tem vindo a ser reiterada também pelo facto de, nas suas próprias formações, ou seja, formações que são patrocinadas e pagas, patrocinadas pela ordem dos contabilistas certificados e pagas pelos próprios contabilistas, em todas estas formações existe sempre um espaço dedicado, sem que seja escolhido de facto pelos seus participantes, a um espaço sempre dedicado, portanto, agora a este software, já houve de outros softwares relativamente a relações já previamente. Relações de primazia de um software em relação a outros, mas não é esse de facto o objetivo. E, portanto, há aqui, digamos que, uma mistura entre esta parte, entre o que é obrigatório para a profissão e o aprender a profissão e, de facto, a mistura relativamente a este software e à sua potencial venda. E portanto, nós consideramos aqui que há muita matéria para se rever nesta área. Uma das coisas que também queríamos deixar claras é que nós próprios temos naturalmente que, digamos, diversificar a nossa área e que nós não temos dúvidas nenhumas que esta situação é uma situação que, aliás, já foi tornada pública há uns meses, como o Engenheiro Feliz já disse muito bem, e que provocou, de facto, algumas alterações, digamos, na forma de atuar da Ordem dos Contabilistas Certificados. Mais vai haver, daqui a alguns meses, com nós próprios, através da nossa equipa de advogados, der também seguimento, digamos, às nossas pretensões pela via jurídica. E não temos dúvidas nenhumas que irá ser uma situação que irá causar, de facto, algum impacto, pois estamos a falar neste momento da maior associação pública profissional com um orçamento público e, portanto, e na prática, esse orçamento que é alimentado também pelo erário público, digamos assim, está a ser utilizado, no nosso entender, para fins comerciais e fins privados. E é essa situação que nós resolvemos expor.
Concluindo a exposição e a questão que desejavam apresentar, eu vou passar pela ordem normal nesta comissão a palavra à senhora deputada Laura Magalhães, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Senhora deputada, quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Eu começo por cumprimentar todos vocês que vieram aqui, esta equipa, nomeadamente ao senhor Feliz Rangel e ao senhor Rui Passinhas, que no fundo foram aqueles que nos transmitiram aquelas que são as vossas preocupações. Cumprimentar também todos os senhores e os senhores deputados. Quero, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer o facto de se terem disponibilizado para vir aqui a esta casa e expor esta vossa situação e aquelas que são as vossas preocupações. Dizer-vos que compreendemos perfeitamente os problemas que nos trouxeram aqui, até mesmo uma prova disso é que os próprios deputados do PSD que pertencem à Comissão de Economia já vos receberam e por isso estamos por dentro desta situação. Dizer-vos também que tomamos a devida nota sobre tudo aquilo que foi aqui exposto e é certamente mais um grande contributo aquele que nos trouxeram para a nossa análise sobre esta situação, porque nós temos uma certeza, se existe uma lei é para ser cumprida. No entanto, gostaria de colocar aqui algumas questões com o intuito de esclarecer melhor. E uma delas será, o que nos estão aqui a dizer é que existe uma efetiva comercialização do produto para além de uma divulgação por parte da Ordem dos Contabilistas Certificados. É isso? E se, ou seja, estão-nos a querer dizer que é a própria Ordem que fatura por este serviço. Esta é uma questão que coloco. Uma segunda questão que gostaria também de colocar em nome do Grupo Parlamentar do PSD é que tipo de diligências é que já tomaram para além destas de virem aqui à Assembleia da República. Obrigada. Okay.
Ora bem, primeiro... Okay.
sim.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar todos os representantes desta Comissão que se deslocaram aqui à Assembleia da República. Cumprimentar os senhores deputados de todos os partidos presentes. O Partido Socialista naturalmente ouviu com muita atenção as vossas preocupações. É um assunto que nós conhecemos. Naturalmente que tomámos nota das vossas preocupações. Esta questão que hoje que apresentaram tem tido alguma reflexão no âmbito das diversas comissões que dizem respeito a esta área. No entanto, eu enquanto vos fui ouvindo, fui refletindo sobre algumas questões que aqui foram apresentando e percebo perfeitamente das vossas preocupações. Mas há uma coisa que eu não percebi na vossa exposição. Percebi que a vossa, que se queixam de não haver aqui uma concorrência, no fundo, que vocês se queixam é da concorrência não ser leal, de haver alguém que tem acesso a uma informação e tem um poder, no fundo, que não é comparável, tem um ficheiro de informação privilegiado, tem um conjunto de informações que vocês não têm. Mas a minha questão é esta. Este software que a Ordem dispõe e comercializa não é a Ordem que no fundo, a quem recorre para... Portanto, no fundo, esse software comercializado, quem é que também o compra, também adquire outras empresas do ramo. Isso aí, o setor nessa área, há alguma competição, há algum... Ou são questões que nos ultrapassam aqui a nós, ou nós não percebemos aqui toda a parte comercial que está aqui em cima da mesa. Nós percebemos que quando há uma entidade com a força, neste caso aqui da Ordem, percebemos que às vezes pode haver aqui dificuldades em que o mercado funcione de uma forma como deveria funcionar. E estamos disponíveis para ajudar a ultrapassar esta questão e daquilo que for a parte do Partido Socialista, nós estaremos naturalmente disponíveis para ser parte da solução. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, agradeço a exposição que trouxeram aqui os representantes dos lesados da OCC, como se autodesignam. Eu posso, de certa maneira, corroborar estas preocupações que os senhores cá trouxeram e falo de experiência própria, porque já fui técnico oficial de contas, deixei de exercer essa atividade há alguns anos e conheço bem esta situação, estas ferramentas que a Ordem apresentou, sempre justificando como sendo ferramentas únicas, sem ter outras equivalentes no mercado, o que é dificilmente sustentável. E esse factor combinado com outros factos que são notórios, nomeadamente o facto de uma revista que é editada pela Ordem, que eu não sei se ainda mantém a edição em papel, se passou a virtual, que traz sempre, desde a sua fundação praticamente, sistematicamente, publicidade a uma única empresa de software, que colabora, é parceira da Ordem em várias outras iniciativas, como outras empresas se queixam que não têm acesso a também fazerem publicidade aos seus produtos nessa publicação, nem a serem parceiros nos eventos que a Ordem promove, de formação, de debates. Portanto, são situações estranhas que parece que não cabem naquilo que será o objeto de uma ordem profissional. Pode muito bem a lei não vedar que desenvolva essas atividades, mas olhando ao que é o espírito da lei, não parece que faça muito cabimento que uma ordem profissional venha a disponibilizar este tipo de produtos e ter assim uma parceria tão íntima com uma entidade que, pronto, basta folhear até o site da Ordem, que se pode identificar perfeitamente. Portanto, a questão que eu posso colocar aqui aos senhores é que outras situações concretas que podem nos indicar, que apontem para alguma atuação menos correta, menos isenta, face aos diferentes operadores neste mercado de produção de software, nomeadamente nesta área especializada do software de gestão, software dirigido aos técnicos oficiais de contas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar a delegação representativa das empresas, o Sr. Mestre Feliz Granjeiro, o Sr. Rui Passinhas, toda a delegação. Nós já, noutras ocasiões, tivemos a oportunidade também de trocar impressões com esta delegação representativa. Este conjunto importante de empresas que os senhores representam, e já tínhamos realmente ouvido de forma direta as preocupações e os alertas que, no fundamental, colocam aqui à Assembleia da República e fazem chamar a atenção para a situação que se está a viver. Nós sabemos todos que as associações públicas profissionais, as ordens profissionais, intervêm em nome do Estado e têm competências, têm funções delegadas pelo Estado relativamente, digamos, à organização e à vida daquelas profissões. E eu penso que nós já tivemos esta polémica, noutras ocasiões, sempre com a mesma ideia da nossa parte, e que acabou por prevalecer em termos da aceitação e do reconhecimento da razão que assiste a quem está nestas discussões, é que o Estado, ou quem intervém em nome do Estado, não pode ou não deve ser um fator de monopolização, quando muito pode e deve ser um fator de standardização. Podemos e devemos contribuir para que haja interoperabilidade, para que haja padrões de qualidade que sejam assumidamente exigidos e garantidos, com certeza. Agora, dizer que passa a haver um produto de uma marca, de um fabricante, que é aquele que se coloca à disposição e de uma forma desigual perante os outros, isso é a mesma coisa, se bem se lembram, daqui a uns anos atrás, quando era um determinado software que era colocado nas escolas e mais nenhum. Penso na prática que isso acaba por acontecer ainda. Mas do ponto de vista formal e do ponto de vista oficial, assumiu-se até à altura que era assim. Nós consideramos que não deve ser assim. E já foram colocadas questões importantes, inclusivamente esta questão de não estarmos perante uma software house chamada OCC, não é o caso. Estamos perante uma ordem que contrata, ao que parece, com uma software house que fornece um determinado produto que está a ser colocado perante os profissionais e com estas duas questões que eu colocava que decorrem desta situação. Ponto número um. Falaram os senhores há pouco, e aliás já tinha vindo para cima da mesa noutro contacto, a questão da divulgação do seu software, entre aspas, pela OCC, por todo o país, nas mais diversas sessões. E eu pergunto, pareceu-me ouvir uma parte dos créditos da formação que é ministrada ser preenchida com esta questão da apresentação daquele produto. E eu gostava que os senhores pudessem abordar essa matéria. Nós também já sabemos. Bem, que é isso mesmo, apresentação e formação naquele produto, naquele software em concreto. E essa é uma questão que eu gostava de colocar. A outra questão tem a ver depois com o próprio objeto da atividade profissional dos contabilistas certificados, os anteriormente ditos TOCs. É porque, como nós, às vezes, até acabamos por, como está implícito, acabamos por não referir, é que os dados que são processados através destes softwares não são dados dos contabilistas, são dados das empresas. E a faturação que está envolvida, a informação fiscal que está envolvida, a informação empresarial que está envolvida, muitas vezes, quase sempre, informação sensível, que é colocada neste dispositivo e que é operado por alguém e que tem a casa das máquinas algures, dita à moda antiga, levanta aqui um conjunto de questões que importa esclarecer, sem suspeição de ninguém, sem lançar mantos de suspeição, sem considerar ninguém culpado à partida, de maneira nenhuma. Importa esclarecermos isto. E isto leva-me a duas propostas, Sra. Presidente e Sr. Vice-Presidente da Comissão de Economia. É que nós estamos a falar de uma circunstância que coloca a Assembleia da República perante responsabilidades concretas e particulares, tratando-se da lei-quadro das associações públicas profissionais. É que, nos termos do artigo 48 dessa lei-quadro, e do número 2 em concreto, as associações públicas profissionais prestam à Assembleia da República e ao Governo toda a informação que lhes seja solicitada relativamente ao exercício das suas atribuições. Salvo erro, a comissão que tem no Parlamento atribuída esta responsabilidade do acompanhamento às áreas profissionais é a Comissão de Trabalho. Eu não sou membro da Comissão de Trabalho, mas faço uma sugestão que gostava de deixar à consideração das senhoras deputadas e dos senhores deputados, é que a Comissão de Trabalho, perante essa responsabilidade que tem, penso que faria bem em, inclusive até aproveitando uma síntese que é facultada pela própria delegação que aqui temos, utilizando esta informação ou a síntese da própria reunião em que nos estamos a dialogar, eu sugeria que fosse enviado um ofício pela Assembleia da República à Ordem dos Contabilistas Certificados a convidar a Ordem a pronunciar-se e a esclarecer estas questões que nós temos perante nós. Porque há matéria que tem a ver com a atividade concreta de uma ordem profissional no âmbito das responsabilidades que lhe são atribuídas por lei, e depois há um conjunto de dúvidas e de questionamentos que se colocam. À Comissão de Economia, da qual faz parte da mesa o Sr. Vice-Presidente aqui, eu fazia também uma proposta. É que, aproveitando também estes elementos, seja a síntese trazida aqui para a delegação, seja depois o documento de síntese da nossa reunião, Eu propunha e deixava a consideração da mesa, da Comissão de Economia, que se pudesse fazer chegar estes elementos à Autoridade da Concorrência. Porque a Autoridade da Concorrência já no passado se pronunciou relativamente a determinadas matérias que diziam respeito, não sei se na altura ainda era a OTOC ou se já era a OCC, acho que era a OTOC. Já se pronunciou sobre questões que tinham a ver com um problema da OTOC que tinha a ver com a certificação profissional, o valor dos serviços prestados, etc. E, por isso, há aqui já também um histórico, algum conhecimento, há aqui alguma coisa, um contributo que pode ser dado, neste caso pela ADC, que é uma entidade, digamos, não do Governo, mas que tem autoridade sobre a matéria e que pode também ser convidada a pronunciar-se. Muito obrigado, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo de imediato a palavra aos senhores para... aqui ao senhor vice-presidente, peço desculpa, da Comissão de Economia.
Porque, efetivamente, eu estava a ouvir a vossa intervenção e a dúvida, a minha dúvida vai no sentido também da intervenção do senhor deputado Bruno Dias, que é perguntar-vos se vocês já fizeram alguma diligência junto da Autoridade de Concorrência, porque aqui o que está em causa é uma questão de, eventualmente concorrência desleal, utilização de posição e de informação privilegiada, e porque nós temos a nossa capacidade de intervenção, como sabem, é relativamente limitada relativamente a esta matéria. Podemos tentar identificar o problema, tentar verificar o que é que está a passar, mas eu gostaria que esmiuçassem mais o que é que têm feito no sentido de impedir isto. Nós sabemos que a linha entre divulgação de software pura e dura e depois a comercialização às vezes é muito ténue. A minha experiência é mais, não é ao nível dos contabilistas, ao nível dos revisores de contas, que aí é diferente, porque há uma divulgação de todas as empresas que vão junto da Ordem dos Revisores de Contas com um determinado software. A Ordem faz a sua divulgação de forma igualitária para todos e não faz qualquer tipo de comercialização, ou seja, é só uma simples divulgação e quem quiser depois entra em contato com as empresas de software. Estes casos são diferentes e, pelo que vocês disseram, eu próprio sou utilizador de um software de um de vocês, é diferente e, portanto, obviamente todos nós estamos sensíveis para essa questão de concorrência um pouco mais agressiva e no limite do que poderá ser aceitável, o que também já não é novidade na ordem dos contabilistas certificados, mas certamente que eu concordo inteiramente com a posição do Sr. Deputado Bruno Dias e certamente que a Comissão de Economia irá fazer uma diligência junto à Autoridade da Concorrência para ela se pronunciar relativamente às questões de concorrência para ver se existe ou não um tratamento preferencial em relação a determinada entidade, utilizando uma ordem que tem subjacente um serviço público inerente. Okay?
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Virgílio Macedo, passo a palavra então ao Sr. Feliz Grangeiro. Quero ter a gentileza, por favor.
Portanto, passando rapidamente às várias questões que nos foram colocadas, a primeira, que diligências tomaram? Eu não referi isso na introdução, na exposição, porque obviamente poderia ser demasiado longa, mas inicialmente nós reunimos e elegemos a ANETIE, a Associação Nacional de Empresas de Eletrónica e Tecnologias de Informação, e na pessoa do seu presidente, marcou uma reunião com o senhor bastonário que foi um bocadinho, diria, desagradável, porque obviamente marcou para uma altura quase impossível, não tinha grande paciência, tentou, quando chegou à reunião ele tinha pressupostos que não queria ouvir ninguém. Portanto, ou seja, o senhor saiu de lá com uma ideia de que não valeu a pena mesmo, porque ele tinha uma ideia formada, não quis fazer absolutamente nada. O que nós pedimos ao senhor Presidente da ANETIE foi exatamente que tentasse mediar com o senhor bastonário que tipo de parceria é que estas empresas podiam fazer com a Ordem para que este problema deixasse de existir. Não tivemos qualquer tipo de reação da parte do Sr. Bastonário e, como disse, partiu para a agressão de uma forma bastante desagradável. Relativamente à parte da faturação dos serviços, sim, eles faturam aos técnicos de contas e, até há pouco tempo, que temos notícias, faturavam diretamente aos clientes dos técnicos de contas. Portanto, a Ordem faturava. Neste momento, não sei se o continuarão a fazer diretamente aos clientes, se faturam aos contabilistas, para que eles façam aos clientes finais. Em resposta ao Sr. Deputado do PS, a quem recorre ao OCC? A OCC recorre a uma empresa chamada Cloudware. A Cloudware é uma empresa do Porto, não interessa de onde é, mas pronto, que tem alguns contornos obscuros, não interessa, porque ela praticamente só trabalha em exclusividade para a Ordem, não tem outro tipo de atividade. Recentemente começou a promover este software também no seu site, mas não nos parece que tenha qualquer tipo de atividade comercial. Provavelmente a promoção é para que a OCC também a comercialize. E, portanto, esta empresa Cloudware vive, ou é, tem um único cliente, é o OCC. Cloudware. Exatamente. Uma outra questão também que foi referido é que, pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, a OCC não permite publicidade na revista da OCC, nem permite patrocínios nos seus eventos. Ora bem, também não referi isso, mas isso vem de longa data. Desde a sua criação, nós, quando a ATOC, a Associação dos Técnicos de Contas, tínhamos cerca de dois em dois meses um encarte, meia página, página completa, etc. Em determinada altura tivemos a triste notícia de que, a partir daquele momento, essa publicidade tinha sido cedida em regime de exclusividade a uma das concorrentes. Claro que, obviamente, nós fizemos protestos, não valeu de nada e então era uma decisão do Sr. Bastonário e que, até há pouco tempo, manteve. Neste momento, o nosso colega Rui conseguiu fazer uma pequena promoção, mas tive que convencer o senhor Bastonário que não era concorrente de nenhuma das outras empresas. Quais outras empresas? Não sei. Mas pronto, de facto, o software do Rui não é concorrente de nenhuma das empresas que lá constam, na revista, e lá conseguiu fazer. Por outro lado, agora ele já não diz que não é possível, só que o valor é tão exorbitante que obviamente ninguém pode pagar. E como, por exemplo, já comprou uma contracapa para o ano inteiro com valor de qualquer coisa. Portanto, ou seja, há formas de impedir. Por outro lado, os patrocínios dos eventos, acontece a mesma coisa, até há bem pouco tempo, cada vez que havia uma formação da OCC, poderia haver alguém ou não da AT a fazer algum tipo de exposição de interpretação da legislação, mas seguia-se sempre uma demonstração daquele tipo de funcionalidades de um software, de uma lei recente que estava a sair e que havia um concorrente que já estava a expor. Não tem nada a ver com o Cloudware, são as histórias já antigas que datam de 2000. Sempre foi, é claro que já agora em termos de contornos menos claros, a Cloudware é feita por pessoas da empresa que eu estou a falar. Neste caso, a SAS. Ora bem, a SAS sempre foi privilegiada ao longo destes anos todos, e neste momento já não é a SAS, por qualquer razão obscura que nós não sabemos, é uma empresa que é formada por ex-membros da SAS. Relativamente ao OCC, e sobretudo para o Sr. Deputado Bruno Dias, quando falou em que a ordem podia ser um fator de standardização, eu gostaria também de dizer alguma coisa sobre isso, é porque alguns já em 98... 99, eu tomei a iniciativa de propor ao Sr. Domingos Azevedo que a ordem tivesse, na altura, a ATOC ainda, ou a TOC já, não sei, algum tipo de pessoas que recomendasse à Software House algum tipo de standards, em que ele, enfim, riu-se à gargalhada e pronto, tivemos uma conversa um bocadinho engraçada, porque, obviamente, ele tinha algum tipo de ideias como utilizador de software e que a ideia dele seria digitalizar os modelos 22 por OCR, em que eu lhe disse que isso não era possível, ponto, em que a ordem trataria desse tipo de trabalho e depois enviaria para a AT. Eu disse-lhe que isso não era possível, entretanto, passado 2 anos, a SAS criou um software chamado ATD que fazia exatamente isso, mas de outra forma. Portanto, ou seja, as empresas teriam que alimentar através do software o ATD, que por sua vez, supostamente, seria ele que iria enviar a IES e todos os outros dados requeridos para o Sr. Domingos Azevedo. Não aceitou, propusemos à SOFT, à Associação de Produtores de Software, e obviamente a SOFT não tem qualquer tipo de competências do ponto de vista legal e não aceitou esse tipo de standardização. Era para nós uma coisa bastante importante para fazer a distinção entre os softwares que pelo menos cumprem as regras fiscais e legais relativamente aos outros que neste momento existem e que estão no fio da navalha da lei entre aquilo que é permitido a certificação ou não, exatamente para permitir quem não quer o software perfeitamente legal, recorre àquele. Pronto. Ainda hoje existe isso, infelizmente, e obviamente, enfim. A divulgação de software nas ações de formação. Ora bem, é desde essa altura, desde já do tempo da SAS, em que sempre que existe uma formação, existe sempre uma penalização, como nós costumamos, enfim, entrar para brincar. Técnico quando está a assistir a uma formação do OCC, tem uma penalização, assistir à demonstração de software. Neste momento, o que a ordem anda a fazer é um bocadinho pior, é que anda a fazer sessões de demonstração do software, e não, obviamente, de informação pública do que quer que seja. É provável que hoje seja capaz, se não for hoje, será amanhã, eles andam a correr o país inteiro a fazer a divulgação de software. Nenhuma software house tem capacidade económica para o fazer. Nem sequer de mobilização das pessoas. Em relação à informação fiscal sensível, ora bem, essa é uma das nossas preocupações, mas e como cidadão? Porque como software house, enfim, a questão é mais técnica. A questão é esta. Quando qualquer pessoa tem um software de qualquer uma das empresas, tenha, enfim, no seu computador, que dispõe dele, tem acesso a ele exclusivo. Quando este software está na cloud, pelo que nos foi, basta fazer 2 ou 3 perguntas a um técnico, quantas para nós percebermos tecnicamente como está feito. O software não é cifrado, ou seja, as bases de dados não estão cifradas. ao não estarem cifradas, quer dizer que existe uma entidade qualquer, seja ela qual for, que eu não sei quem é, seja da qual, do ERC, da OCC ou quem quer que seja, que tem acesso a todos os dados de todos os contribuintes. Sem qualquer... Aliás, até porque, pela própria inerência do serviço que eles prestam, teriam que o ter. Quando um cliente ou um contribuinte qualquer tem um problema, alguém tem que prestar assistência, tem que ir à base de dados, tem que ir aceder à base de dados para verificar o que é que se verifica. Pronto, neste momento, existe uma concentração... enfim, já não vou relembrar, porque provavelmente estarão mais atentos a isso do que eu, que frequentemente, e agora dentro das empresas de telecomunicações, alguém foi constituído arguído porque andava a vender, obviamente, as informações de quando os contratos de fidelização dos clientes das telecomunicações estavam a acabar, e havia outra empresa concorrente que estava a pagar bem por isso. Porquê? Porque tinha acesso aos dados, como é óbvio, e de milhares de pessoas. Aqui, neste caso, eu não sei o que é possível... Nem é muito, enfim, da nossa área, porque, obviamente, a proteção dos dados, obviamente, caberá às próprias pessoas. Claro que, obviamente, em tratamento de objeção anti-OCC, esse é um dos argumentos que nós utilizamos. Cuidado, a sua informação fica exposta para quem quiser ser ela. Não há, e ao que consta, não há qualquer tipo de garantia de confidencialidade que a Ordem ou a Cláudio Herdão aos clientes sobre... o depósito dos dados na cloud. Relativamente à diligência da ADC, também já fizemos. Em todo caso, a Autoridade da Concorrência, o que nos diz é o seguinte, perante a legislação atual, eles não têm grande margem para atuar. Eles esperam, e nós também ardentemente, que seja transposta a diretiva comunitária sobre a concorrência que supostamente tem um prazo limite até novembro, em que aí sim nos poderia ajudar bastante porque já define muitíssimo melhor as regras. Neste momento a ADC, a única preocupação é que se a OCC fez ou não concurso público em relação à Cloudware. Não é essa a questão. Poderia ter feito. Mas o problema é que não foi. Foi obscuro, claro. Mas, em todo caso, não é possível. Há uma coisa importante. Nós temos uma equipa comercial, uma equipa de marketing, que, se calhar, tem 50% dos custos da empresa. Okay? O resto, obviamente, é produção e assistência aos clientes. Quando uma entidade não tem que gastar 50% das receitas em custos de venda, obviamente que é bastante... O efeito que isto tem ao longo do tempo é exponencial. Quer dizer que o crescimento é brutal. Nós não podemos fazê-lo por uma razão. Temos ordenados para pagar. Não podemos gastar isto em divulgação. O equilíbrio entre a divulgação e os ordenados a pagar, obviamente, todas as receitas extra, algumas são reinvestidas em promoção exatamente para adquirir mais clientes. Os senhores da OCC... Por terem o facto, e aliás tomei nota e gostei muito de saber que a OROC divulga todos, sem dúvida, é muito bom e não só, nós temos essa experiência também com algumas associações empresariais em que quando nós propomos divulgar, eles não nos dão as bases de dados, claro, como é óbvio, mas pega e divulga com os seus membros. Já agora, outra questão relativamente...
Eu peço desculpa, mas ele pediu para concluir com a maior brevidade possível, na medida em que temos outras pessoas a aguardar a audiência. Obrigada.
Ok. Tenho quanto tempo? Ok. Relativamente às condições da OCC já, o que aconteceu foi que há coisas ridículas, como por exemplo, quem assiste a uma formação de um determinado software, até há 2 anos atrás, contava com pontos. Contava com pontos para a certificação. Neste momento não podemos, não sabemos se isso consta ou não, mas há 2 anos... Ok. Até há 2 anos nós não podíamos, nem qualquer outra associação podia fazer formação. Há 2 anos foram condenados e a Apotec, aliás, durante este tempo todo nós recorremos à Apotec a fazer formação conjunta, nós angariamos clientes, a Apotec angaria, cada um leva os seus clientes à formação, só que a entidade seria a Apotec, não era reconhecido. Neste momento, neste entretanto, já era. Porque, entretanto, obviamente, a OCC foi condenada e foi obrigada a reconhecer outras entidades. Aí já houve algumas empresas de software que, entretanto, recorreram. Nós, enfim, mediante esta experiência, pelo facto de termos esse acordo com a Apotec, não fizemos. Relativamente a tudo isto, deixo-vos apenas a ideia de que, de facto, existem, neste caso, milhares de postos de trabalho diretos, empresas de software e indiretos, consultores que apoiam os técnicos de contas localmente. alguns outros técnicos de contas, outros também economistas, revisores, etc., que dão apoio e que, obviamente, neste momento vão ficar concentrados com a atividade que a OCC está a fazer e a substituir todas as empresas locais que o estão a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada para a atenção também, para as questões. Faça favor, Sr. Deputado.
Do Sr. Deputado Bruno Dias, em que falou nas entidades que disse efeito a informação por parte da Comissão, eu propunho, depois daquilo que foi dito, nomeadamente uma gravidade, que é de facto o acesso a dados, que também fosse feita essa diligência junto à Comissão de Proteção de Dados. Acho que era importante. Sim. Já agora? Porque de facto é grave, isso é assim, acho que isso também se assume nesse mecanismo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Joaquim Raposo, então a síntese de conclusão desta reunião, temos três propostas para enviar e pedir esclarecimentos à Comissão de Proteção de Dados,
Autoridade de Concorrência,
Autoridade para a Concorrência
e à própria Ordem,
para que esta se possa pronunciar. Eu não sei se é sobre... Eu não sei se, sendo o Ministério da Economia, e estando aqui o Sr. Vice-Presidente, a mesa em representação da Comissão de Economia, a tutela da Ordem, não é? É das Finanças? Então, é das Finanças. Não sei até que ponto não se poderia e não deveria de enviarem ao Ministério, que acaba por ter a obrigação de acompanhar também esta ordem profissional. Não, é... Não havendo a oposição, iremos enviar também. Dar também nota que a questão dos pontos e a obrigatoriedade da formação de todas as entidades, toda a formação ser aceite, foi um trabalho da Assembleia da República que contou com a colaboração de todos os grupos parlamentares no âmbito da especialidade dos estatutos, do debate e aprovação dos estatutos da Ordem dos Contabilistas Certificados. Portanto, isso foi uma cláusula que foi introduzida para acabar com alguma discricionalidade que existia. Resta-me agradecer a presença, o facto de terem trazido até nós as vossas preocupações, que também passaram a ser nossas, desejar-lhes as melhores felicidades no sentido da conclusão de melhor forma do assunto que aqui trouxeram. Muitas felicidades e continuação de um bom dia. Obrigada.